Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou Jota Borgognoni, ao meu lado Francisco Scorsin. Estamos aqui nesse podcast. Precisamos falar sobre o futuro. E o número do podcast é 222. E recentemente aconteceu um evento aí em nosso país, marcante, cheio de frustrações recentemente. Mas nada disso foi combinado, assim como teu futuro. Teu futuro é incerto, entende? E você vive ou do azar ou das coincidências e a boa sorte. É isso mesmo, Chico?
Basicamente sim.
Basicamente isso, né?
Basicamente sim.
Que tá,
basicamente sim. É, o futuro a Deus pertence.
Eu adoro essa frase, o futuro a Deus pertence. Tá, mas e daí, porra?
Não preciso fazer nada, então. Tá resolvido.
É. Não, o que tiver que ser, vai ser. Ah, sério, tá ligado?
Deus dá, Deus tira.
Louvado seja Deus. Qual outras frases, né?
É. Sempre tem essas. Podemos fazer citações bíblicas mesmo, né? Não se preocupe com o dia de amanhã.
Isso.
Né? O homem não tem onde deitar a sua cabeça, umas coisas assim.
Tem essas coisas assim. Mas é.
E aí, pessoal, essas coisas eles levam a sério, né? Tipo assim, então não vou me preocupar mesmo. Não vou fazer nada.
Se dá errado, fala, porra, acreditei na Bíblia. Acreditei na Bíblia. Eu gosto de pessoas que se acreditam de Deus, que eles acusam a Bíblia, né? A Bíblia tá errada. Tá aí. E Deus. É.
Essa parte aí eu não concordo.
Ah, ok. Tá bom, amigo, ok.
Vamos pegar o código penal e faz ali o que tá proibido e diz que você não concorda. Vamos ver o que acontece.
Exatamente. Não, é verdade. Mas precisamos falar sobre o futuro. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre o futuro e também porque, meus amigos, estamos aí no meio da jornada do náufrago. 2022, tá? E recentemente terminamos o Reconstruindo Sua Vida, né, Chico?
Ontem, né?
Ontem. Recentemente, ontem terminamos o Reconstruindo a Sua Vida.
Terminou, né?
Terminou, porque foi aula bônus, né? Então terminou.
Ah, é, tá certo.
Tá? Então o que acontece? Viemos aí em agosto com, né, assistindo as lives da nossa jornada de 2019. E viemos agosto, setembro, agora que encerrou. Nós fizemos todo o itinerário do programa Reconstruindo a Sua Vida. E o programa Reconstruindo Sua Vida, a gente fala sobre presente, passado, futuro e você. Tá? Mas principalmente no final do Reconstruindo a Sua Vida, a gente está falando muito sobre essa perspectiva do futuro e até porque, enfim, você reconstruiu a sua vida, você precisa olhar para frente e seguir adiante. Não é mesmo?
Exatamente.
É essa a ideia, por isso que precisamos falar sobre o futuro.
Vamos
tá
pegar
bom?
Um mote.
Ok,
né?
Vamos pegar
e
esse mote.
E foi completamente... coincidência que caiu justamente depois do primeiro turno da eleição presidencial. Estão tudo achando que é sobre o futuro do Brasil. É, o cara que se foda. Não tem nada a ver com isso, né?
Nada a ver, não tem nada a ver. Mas é isso, tem essas coincidências.
Acontece. Mas a gente pode falar, se você quiser, a gente pode falar um pouco. Né?
Já falaram aqui, ó. Fala, meus amigos, a nossa enviada, Fernanda Otília.
Ah, Fernanda tá aí.
Fala, meus amigos. Bom, né? Tá aqui trabalhando, né, Fernanda? Na minha zona eleitoral parecia um hospício e um zoológico. Tinha uma moça que estava toda trabalhada no verde e amarelo. Até batom verde a pessoa colocou. Eu acho interessante isso, dá pra gente comentar, né, Chico?
Dá.
Quão brega são essas pessoas, né? Ok, vamos com a camiseta do Brasil, ok. Ah, vou com a camiseta vermelha do Lula, ok. Mas você precisa se fantasiar de eleitor?
Verdade.
Precisa se fantasiar de eleitor? Não precisa ser fantasiar de eleitor.
Não. Teve um que eu achei legal, que ele foi vestido de presidiário com 13 nas costas, né? Esse eu achei legal. Esse eu achei legal. Mas não precisa de tudo aquilo, não precisa.
Não precisa, gente, não precisa.
Nem na Copa você se veste desse jeito.
Pois é.
Que é infinitamente mais importante.
Mas vocês não estão preparados para falar sobre esse assunto agora, e a gente não vai falar sobre a Copa, senão é um assunto muito mais divertido, né? Do que esse. O pessoal discutindo e ansioso com as eleições, falando, cara, tem Copa esse ano, velho.
Pois é.
Tem Copa nessa porra, como é que você tá?
O melhor argumento para ter encerrado as eleições no primeiro turno era esse. Vamos resolver isso e focar no Neymar. É o que interessa. Pô, mas vamos acompanhar a preparação, tem todo
pois
um...
Pois é, cara.
Resolve aí, bota aí qualquer
um. E a Marquezine fez L, Neymar 22. Falei, isso aqui é mais interessante, porra?
Tá bem mais legal.
Como é que o menino Ney vai lidar com isso? Será que vai ter? Como é que é? Mas, enfim, né?
Tá bem nítido na separação, né? Jogador de futebol, pagodeiro, sertanejo, né? Tudo de um lado. artistas da Globo, funkeiro, sei lá, esses popzeira. Que. Enfim.
Eu vi, eu vi uma matéria de, umas páginas que eu sigo de música, falando assim: ah, discurso forte dos Racionais sobre as eleições. Eu falei, cara, mas toda a música dos Racionais é um discurso forte.
E surpreendeu zero pessoas e só falou para aqueles que já pensam igual a
ninguém. Eu falei, cara, mas... Acho que
a família brasileira vai escutar o Racionais agora.
Eu falei, nossa, realmente, tá? Porra, mudou minha perspectiva aqui, tipo... Cara,
não, agora...
é muito bom, né? Eu gosto dessa coisa da histeria mesmo, é interessante. Mas, falando em histeria, teve uma novidade que eu vou falar agora nos avisos paroquiais, que como foi o pessoal teve tanta histeria quanto as eleições. Bota o aviso paroquiais aí. Ah, meus queridos, olha só o que saiu.
Sai do jeito certo, sai, tá? Né? Não é igual ao celular. Não sai igual ao celular, né? Que
tem um espelhamento. Saiu o nosso livro, meus amigos. Teve a maior histeria, galera, assim, insana, coisa e tal. Mas calma, tá? Calma. O que a gente vai falar sobre a obra? Não dá pra dizer que não saiu, porque vocês já ficaram sabendo que saiu. Mas o que acontece? Sexta-feira, depois de amanhã, conhecido como depois de amanhã, nós teremos o lançamento oficial, tá bom? Então fica atento, vai ter lançamento oficial, a gente vai... comentar um pouco sobre o livro, você que tá interessado, né? E no podcast que vem, nós vamos falar sobre o livro, sim, tá? O nome do podcast vai ser Mapa da Maturidade, a gente vai comentar sobre o livro, vai destrinchar o livro, esse tipo de coisa, tá bom? Mas, para os nossos confrades do coração, tá? Nossos confrades do coração, hoje mesmo vocês terão aí um cupom de desconto exclusivo para a confraria.
Para confrades.
Tá? Para os confrades, para a confraria. Então, o nosso suporte, a Cris, vai colocar aí nos grupos, você vai poder ter um desconto nesse daqui. Tiveram algumas pessoas que já compraram, agradeço a você que já comprou, tá bom? Mesmo não sabendo desse cupom, a gente também não sabia. Mas agora o que acontece? Você vai poder adquirir isso aqui e trazer lido pro próximo podcast, tá bom? Confere, tem que trazer lido. Tá bom?
Samara perguntando, quero saber da noite de autógrafos.
A noite de autógrafos. Vocês não querem saber de noite de autógrafos, vocês querem saber de karaokê. É só isso que vocês querem saber.
Samara, você falou que você tá indo pro Rio amanhã, vai ficar 2 semanas. O lançamento é semana que vem. E aí?
E aí, você fica ou você vai? Entende? Você vai ter que decidir.
É. Mas a gente não sabe de noite de autógrafos. Não...
Hoje em dia tem um negócio chamado internet, tá? Os lançamentos costumam ser virtuais.
Não sei. Não.
A gente pode mandar um PNG da nossa assinatura, você imprime...
Faz um adesivo, né? Tatua no livro. Assinatura.
Obrigado pelo apoio. Jota Vergonhano. Tatua, tem uma foto assim. Ó. Tá legal. Mas enfim, vamos ter... Sexta-feira é o lançamento oficial, até lá a gente vai poder solucionar essas questões aí com vocês. Tá bom, gente? Mas falando do livro, uma coisa que precisa ser dita aqui, falando do livro... Tá? Dando um spoilerzinho, o conteúdo do livro está baseado em muitos conteúdos que você já tem acesso aonde? Na confraria, não é mesmo, Francisco Cortinho?
Exatamente, não tem aqui, nós não estamos reinventando a roda, não. Tá? Então, o que a gente fez aí do livro? São transcrições de vários conteúdos sortidos, mas com um roteiro específico. É um mapa mesmo, e no final tem até um apêndice, é um roteiro dentro desse mapa para você se achar. Então, tem muitos conteúdos que a gente já que vocês já trabalharam. Por exemplo, tem a Masterclass de Coragem, tem trechos de aulas de outros cursos, tem outras Masterclass.
Tem maturidade de passagem, despertar da personalidade, tem essas coisas
tem,
aí.
Tem,
né?
tem um monte de conteúdos ali que a gente está transportando para o livro. Aí foi um trabalho interessante até, né? Porque daí, obviamente, que a linguagem tem que ser adequada ao livro.
Sim,
né? Então,
sim.
Tem podcasts que foram transcritos, por exemplo. Né?
A gente vai falar melhor no podcast que vem, mas para você saber isso.
Mas
né?
Para você saber isso, o que é que tem no mapa da maturidade? Fala assim, do que a gente já produziu nesses 5 anos? É isso? 4?
5 anos.
Quer dizer, a gente selecionou alguns desses conteúdos, porque tem muito mais para poder fazer. Né? Construímos um mapa da maturidade, né? Do despertar da sua personalidade até uma maturidade razoavelmente conquistada. E a gente trabalha com os nossos conteúdos, e agora você tem como se fosse uma espécie de, né, de manual de instrução, vai, uhum. Para te acompanhar não só com os vídeos, né? E o trabalho editorial tá bem legal, cheio de É, acho que às vezes facilita, né? Às vezes a pessoa não tem noção do uma coisa liga com a outra. Né?
Tá sim, no papel sim, escrito, sim,
vai
sim.
fazer muito mais sentido.
É quase, esse mapa da maturidade é quase como se fosse um roteiro escrito. Tá? Então é basicamente isso.
Basicamente isso aí mesmo.
Tá? Mas na confraria, se você quiser ir acessar também já... Porque veja, esse livro são conteúdos da confraria e também alguns podcasts que a gente fez uma mescla aqui. É, mas você pode entrar na confraria e você também acessar outros roteiros, né? Como eu disse, esse daqui é um tipo de roteiro que a gente fez aqui, uma organização. Na confraria tem vários roteiros para naufrágios da maturidade, dos relacionamentos, da vocação e naufrágio total. Tá? Esses quatro. Você pode entrar na confraria por R$ 49,90 mensais. Ou você pode fazer o plano anual de R$ 499. Tem uma questão, tá? Uma questão que é importante a gente falar sobre o plano anual. O plano anual R$ 499, ele só fica... O valor fica interessante, você tem aí, né, você recebe 2 meses de grátis, se você pagar ele à vista. Se você pegar o R$ 499 e dividir no cartão em 12 vezes, vai dar quase elas por elas, porque você vai fazer uma assinatura mensal Ser Vivo, tá bom?
Vai ter juros.
Vai ter juros, e esses juros chegam muito próximo, fica R$ 2 mais barato do R$ 49,90 mensais.
Para pra pensar. R$ 499, equivalente a 10 meses da assinatura. E você ganha 2 meses de graça. Se você vai parcelar os R$ 499, você está pagando por mês a mensalidade. Você está querendo pagar por mês menos que a pessoa que paga por mês para pegar aquela promoção do R$ 499. Faz uma conta lógica que só vai fazer sentido R$ 499 se for à vista. Se for para pagar parcelado, faz assinatura mensal, Ser Vivo, né? Porque vai ter juro do cartão. Também não conseguimos dar tanta coisa assim, não. Não mandamos nos cartões de crédito quando eles fazem. Se eles quiserem dar 100 juros, ok. Aí beleza. Aproveita e ganha 2 meses pagando um pouquinho
a
menos
ainda. A gente ainda
mas...
não tem, né? o banco dos náufragos.
Não.
Tá? A gente não tem a Hotmart dos náufragos. Né? O que a gente tem controle é pouco nessa vida aí. Não?
Muito pouco.
Podia ter mais, mas enfim.
Eu não tenho.
Paciência. Então, tá bom? Fique isso claro. Tem muita gente tá perguntando até mesmo isso. Pro nosso suporte lá, não, mas o valor fica parecido. É, fica parecido. Né? Agora, se você pegar o R$ 499 dividir em 4, talvez valha a pena. Faça as contas, tá?
Veja
as
lá,
contas.
Eu não sei como é que é no Hotmart, se eles têm uma limitação, tipo, a partir de tanto tem juro ou tem menos. Aí
dá uma olhadinha, dá uma olhadinha.
Qual é a vantagem
e que assim, você tem? Mas fique você sabendo, a assinatura mensal ou a assinatura anual da confraria é o mesmo conteúdo, tá? A diferença é a questão do valor, tá? E aí você veja aí como você pode processar.
Isso aí.
E outra coisa também, que eu sempre falo aqui, mas é bom lembrar, você pode participar dos grupos do WhatsApp, porém só depois de passar dos 7 dias. Por quê?
Você pode ficar sem compromisso.
Porque você tem 7 dias sem compromisso. Então a gente não sabe se a pessoa assinou e vai ficar realmente na confraria, ou se a pessoa assinou, vai experimentar e vai sair. Então depois de 7 dias é que você pode entrar nos grupos do WhatsApp. Então tenha um pouco de paciência, tá bom? E é até bom nesses 7 dias que você entra, você vai ali vendo a confraria, vai assistindo alguns conteúdos e depois você entra no grupo do WhatsApp. Mas se o cara assinasse, entrasse no grupo do WhatsApp, não assistia nenhum conteúdo, né?
O que costuma acontecer, né?
Costuma acontecer, mas enfim, tá? Então tenha essa paciência nesse sentido, tá?
Isso aí.
E aí a última coisa, o último aviso que vamos dar aqui hoje, porque precisamos falar do futuro e não do presente, mas o último aviso que vamos dar aqui hoje, tá? É o nosso programa na Lumine TV. Saiu o segundo episódio sobre A Felicidade Não Se Compra. It's a Wonderful Life, tá? Saiu o segundo episódio, inclusive ele está no YouTube. Você pode assistir isso, tá?
Tá liberado.
Ah, como é que é? Queria ver. A Lumine também, se eu não me engano, tem esses 7 dias sem compromisso. Mas está lá no YouTube. Acho que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá no. Mas tá no da Lumine, tá na nossa página, tá? Na página da Lumine.tv. Tá lá o mínimo que você precisa saber para ver um filme direito, a gente analisando o Felicidade Não Se Compra, né?
Felicidade Não Se Compra. Que tem uma masterclass, né? Para quem é confrade, temos uma masterclass sobre, inclusive, a história da sua vida, né? Acho que é o
nome
que a gente deu da masterclass. E aí, é claro que na Lumine a gente faz outro tipo de abordagem, né? É para prestar atenção mais na confraria, a gente pega do filme que serve pra vida ali. Lá na Lumine a gente vai chamar mais atenção pra coisas do filme, né? Eu não vi esse segundo episódio, mas meu filho assistiu e disse que tá muito bom. Obviamente que não assiste, nem sabe que tem.
Eu gosto muito, gente. O formato é muito bom. Pra quem tá acostumado com isso aqui, com a confraria, a gente conseguiu, com a ajuda lá de todo mundo aluno, a gente conseguiu criar um outro formato pra fazer a mesma coisa que a gente faz. Eu achei brilhante.
É trabalho na produção lá mesmo, né?
E a Natália diz aqui, ó. Maravilhosa essa Masterclass. Muito obrigado, Natália. Realmente tá lá na... Né? Então assista, né? Assine Alumni, assista lá no YouTube.
E o Guilherme lembrou bem, né? Tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, essas coisas todas aí que vocês sabem.
Ah, uma coisa que eu quero também pedir, tá? Tira o print, Ser Vivo. Bate uma foto, marca a gente. Tô assistindo aqui os Náufragos, entendeu? Vamos ajudar os parceiros, irmão, pô. A gente tá aqui, entende? Toda semana entretendo você no seu almoço de quarta-feira. E você tá aí, entende? Larga o garfo, entendeu?
Tá aí comendo feijoada. É. Vai trabalhar porra nenhuma depois.
É, então você que tá fazendo academia, porra, faz aí. Custa. Não custa, né? Só apertar uns botãozinhos.
Entra aí.
Enfim. É isso.
É isso,
tá?
Né? De avisos. Tá bom demais.
De avisos, né? É isso. Tá bom? Semana que vem tem mais avisos, mas semana que vem, tá? Então, lançamento aí, a gente faz o podcast falando do livro mesmo, comentando. Leitura em voz alta. É uma maravilha. Conta a história do livro, história da capa, história da edição, a gente conta tudo.
Os participantes, tá? Né? Porque não é só nós dois.
Não é só aqui, nós, né? Dois. Tem, né? Tem. Aqui. Tem até com o Fred que tá aí como transcrição.
É, tá cheio de... É verdade.
Então tá excelente, Fazendo em família. Bem, vamos lá. Começamos bem, então. Antes da gente falar do futuro, Guilherme falou que Deus os abençoe, a confraria excelente. R$10,90. Muito obrigado. Ângelo Feita já mandou seus 250 iens.
Já mandou? Eu não perdi. Já. Perdi.
É.
Nós já precisamos falar sobre o futuro do Ângelo Freitas, né?
Hã?
Temos que falar sobre o futuro do Ângelo Freitas.
Temos que falar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Algumas pessoas escreveram aqui no chat. A Carla falou, a sanguínea, em caixa alta isso, a sanguínea aqui com a cabeça na lua acabou de tentar colocar esse vídeo na velocidade 2.0 para ver se essa espera anda mais ligeira.
Nossa senhora.
O vídeo ao vivo, ela quer botar 2.0 para ver se chega logo o podcast.
É um pouquinho ansiosa, né?
Vamos falar sobre o futuro?
Um pouquinho ansiosa, né?
E a Vitória falou, tanto tempo acompanhando os Náufragos, eu tô vendo que ainda estou naufragando. Nem saiu o resultado do segundo turno e eu tô como? Vendo vídeos no YouTube sobre como ir morar nos Estados Unidos, caso o Lula leve. Caca crying. Vitória.
Mas os Estados Unidos não tá legal.
É, Vitória.
Também não tem, tá assim, não. Né? Pode ser.
Gente, vamos falar assim, falando sobre presente, assim, antes de chegar no futuro. O mundo é um local inóspito. O homem não tem onde descansar a sua cabeça. Deus não chegou nesse mundinho de descansar, cara. Você acha que você vai mudar? É assim, a galera acha que é tipo, eu vou pegar e vou pra lá. Tô vendo isso. Pare, gente, já passou do pior, entendeu? Agora você acha que...
O mundo é um quarto de adolescente sem chave. E a tua mãe tá na porta. Então, meu amigo. Pode tentar fugir, correr, vai pra qualquer lugar.
É, gente, vai pros Estados Unidos pra entrar na comunidade brasileira, trabalhar com brasileiro, assistir conteúdo brasileiro e ficar com gatilho emocional brasileiro. É. Ah, não vai dar.
Trabalhar
vai
de garçonete, tá com saudade do feijão, né? Aí vai começar...
Mas faz story no Starbucks, aí, enfim, né? tem essa melhoria, enfim, tá? Vamos lá então, pessoas chegaram, Veridiana Bond chegou, oi Veri.
Oi, Veri.
A Yasmin falou, saudade de vocês, tinha tempo que não conseguia ver ao vivo.
Oi, Yasmin, quanto tempo?
Tá. A Augusta falou que não consegue tirar print porque tá no trabalho, atitude correta. É isso que nós vamos falar aqui hoje.
Print.
Minha esposa percebe que eu estou online através do chat ao vivo de você. Eita, meus amigos.
Estou online através do chat ao vivo de você.
Se a realidade é um local inóspito, o casamento, então, como diria o confrade Felipe Magalhães, casar é bom, mas morrer queimado é melhor.
Acho que você exagerou um pouquinho. Acho que tá um pouquinho exagerado isso aí.
Mas vamos lá, por onde a gente começa falando do futuro?
Vamos falar do futuro, né? Uma vontade de mandar o futuro pra puta que pariu. Porque, vamos falar sobre o naufrágio do futuro? É o naufrágio da sua imaginação, né?
É.
A gente podia dividir dois tipos de pessoas, né? Aquelas que conseguem imaginar as coisas. e aquelas que não conseguem imaginar absolutamente nada. Porque tem bastante gente assim. Você que está no chat, inclusive, diga assim. Se eu te perguntar, como é que você se imagina estar daqui 5 anos? Quantidade de vezes que eu já fiz essa pergunta para aluno em orientação e dá aquela tela azul, a pessoa fica... Não sei.
Que o mundo é dividido em duas pessoas. Vieram tantas...
Tantas divisões. Too many jokes. Sim, too many. Mas em relação ao futuro, eu vejo dessa maneira. Tem aquele que você pergunta, ele tem planos e vai pra lá e pra cá. Às vezes não faz o menor sentido, não tem a menor coerência. Se parar pra pensar, em 2 segundos já fura tudo esse plano. Mas ele tem, ele imagina.
Mas é esforçado.
Tem outro que não consegue imaginar. Tem gente que realmente não consegue imaginar futuro. Não consegue imaginar futuro. Né? Os alunos do Olavo aí, que tinha aquele exercício do necrológio.
Você imagina. Eu adoro necrológio. Que coisa maravilhosa o necrológio, né?
Quem conseguiu, os que eu vi que conseguiram fazer, não estavam fazendo necrológio para daqui 40 anos. Estavam fazendo necrológio de hoje.
Exatamente.
O que ele desejaria hoje. Ele não imaginava a realização do negócio. Não conseguia imaginar. Então tem muita gente com dificuldade de lidar com o futuro. E nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de imaginação, no final das contas, né? Uhum. Como é que você se imagina estar lá? E para você imaginar, você precisa ter uma noção de onde você está. Né? Daquilo que é possível você fazer a partir do ponto em que você está. Porque não adianta nada você querer, sei lá, 46 anos e falar assim, acho que eu vou virar jogador de futebol. Não dá mais, né? Não tem mais como. Mas eu posso imaginar, não posso? Eu posso querer brigar contra isso. Temos o nosso podcast... Não sei se é o título é esse, do Rudy, do filme do Rudy.
A gente botou o nome pomposo, bonito. Esperança, persistência e coragem.
Alguma coisa que eu acho um filme maravilhoso, porque é o tipo do sujeito que qualquer um para com essa palhaçada. Tu é um anão, você quer ser jogador de futebol americano.
É o Sam, né? É o Sam.
É o ator do Sam, do Senhor dos Anéis. E do Bob, do Stranger Things também.
Isso,
né?
agora
temos que acrescentar um novo personagem. E aí você vê o cara, não, porque eu quero, ele vai lá e faz e acontece naquele negócio todo.
Sim.
Né? Mas também é o futuro que vai até jogar futebol americano, depois ele vira palestrante daquilo que ele conseguiu fazer.
Que é maravilhoso, esses casos são maravilhosos, né?
Exato.
Não, mas eu acho interessante, até você falou do necrológio, pra quem não sabe o exercício necrológico, o Olavo ele fala pra você se imaginar depois que você morreu, alguém escrevendo, né, no jornal, ou escrevendo mais ou menos um resumo da tua vida. Quem foi você? Ah, faleceu hoje, fulano de tal. E escreve o quê? O que vão falar de você quando você morrer? Entende? E é interessante porque tem isso, assim. Ou a pessoa que faz, muda, tá fazendo o presente...
Tem que ser um amigo. Tem que ser uma pessoa amiga.
Tem que ser um amigo. Tem que ser alguém que conhece você. Não é o, né, não é o, sei lá, o jornalista de cabelo azul.
Não é o William Bonner, nem o teu inimigo.
Candidatos. Muito bom. O candidato padre acabou de criar uma nova regra. Eu vendo aqui, eu pensei, cara, imagine a DR do William Bonner com a Fátima Bernardes, com, né? Esposa, você acaba de quebrar uma nova regra. Mas o que acontece? É alguém que te conhece mesmo, de fato, né? Alguém que te conhece e que pode, com propriedade, falar sobre você. Só que também é interessante, ou o cara faz do plano que tá querendo aqui, meio que botando uns anos a mais, ou o cara faz um negócio completamente projetivo, no sentido de, você é um grande... Sempre era um grande intelectual, lembra?
Sempre. O filósofo que lutou contra a esquerda no Brasil inteiro.
Contra a esquerda, um sujeito defensor dos grandes valores.
Sempre.
Assim, tá, mas...
Sempre,
então, fica
sempre,
complicado sempre. Mesmo, assim. Porque se você... Porque aí esse problema do imaginativo aí é que também no mundo da imaginação você pode ser o que você quiser, né? Você pode ficar projetando ideias, sonhos, você pode projetar situações agora, né? Até mesmo falar aqui, né? Ah, não, depende, né? Daqui 10 anos. Vai dar 13 ou 22. Eu falava, você começa essas questões, assim, né?
É.
Você começa com essas questões, assim, disso. É uma circunstância. Tá, mas como é que eu vou saber daqui 5 anos? Entende? É claro que essa imaginação, então, ela vai ter que ser concreta. Ela vai ter que ser, sim, assim. Cabe onde você está, eu sou eu, minhas circunstâncias. Todo esse monte de frase
com
que todo mundo esquece.
Com
perspectiva, exatamente. Mas isso.
É interessante a gente notar, né? Quando você não tem a perspectiva, ou até você não tem nem coragem de imaginar, porque tem muita gente que tem medo de imaginar o futuro, porque se imagina, deseja, aí se não acontece, se frustra. Para proteger de frustração, a pessoa não imagina. Ela acaba construindo o futuro acaba se tornando muito, muito apocalíptico o tempo todo para a pessoa.
Uhum.
É por isso que daí chega em época de eleição como essa, em que de fato está se definindo o futuro, ainda que por 4 anos, né? Idealmente falando, né? Porque pode ser que venha impeachment, já tira alguém do meio do caminho, mas idealmente falando, uma eleição define 4 anos.
Imagine o fora Alckmin.
Exato.
Fora
exatamente,
Alckmin.
Exatamente. Então, tem uma definição de futuro. Como você não tem futuro, no sentido de que você está... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou nem ousa imaginar algum futuro, está se virando nos 30 mesmo. Então, é claro que essa eleição vai ter um efeito em você apocalíptico, de juízo final. Vai ser uma definição de muita coisa. Uhum. E aí, é claro que se não for, né, o lado que você acha que fica melhor para você, você está mais protegido, você entra em pânico, né? Crise de ansiedade, não dá conta. Né? E até rebobina a fita. Se a gente for pensar, como o pessoal da direita, né? Antes da eleição de Jair Bolsonaro, 2018 e 2022, você tem mais ou menos liberdade para falar o que você quiser? Melhorou sua vida nesse sentido? Você pode? Tranquilo? Ah, vou aqui. Aí, legal.
Minha opinião.
Aí, legal. Pode? Não. A restrição de liberdade que aconteceu com o teu candidato no PAN foi imensa. Tô botando a culpa no candidato. Tô falando que isso, a eleição em si não é essa definição toda que você imagina. Mas ela lhe parece assim quando você não tem uma perspectiva de futuro.
É porque quando não tem a perspectiva do futuro, né, quem é que vai definir? Se você não consegue se ver como, dentro da sua realidade, a perspectiva do futuro vai ser pelas influências externas, pela realidade que te circunda. Então aí o que vai acontecer? Você vai ficar meio que vai se sentir refém de eleição, de pandemia, de, enfim, de tudo que aconteceu.
Tudo isso.
Você começa a olhar e falar, meu Deus, ou então você vai começar a se sentir refém de marido, casamento, trabalho, mercado de trabalho, crise econômica. E aí vai começar a dar um desespero. Por quê? Porque se até aqui você conseguiu, de certa maneira, fiz o que eu pude, como a Vera falou que o necrológio dela vai ser esse. Fez o que pôde.
Fiz o que pude com as merda que me deram.
Pode ser assim, se, né, não nesse sentido da Vera, né, mas se você faz assim, meu, eu por sorte cheguei aqui porque os fatores externos meio que me ajudaram, meio que eu fui conduzido, meio sem muito controle, meio sem saber nenhuma perspectiva pessoal. Então o que acontece é o quê? É claro que situações como essa ficam desesperadoras, porque tudo pode mudar, porque a sua vida pode acabar, porque fica apocalíptico. E mais, não fica só apocalíptico, mas fica apocalíptico no sentido de, a partir do momento em que algo acontece que você não quer, fudeu tudo para adiante. Né? Tem muita gente, né, falando, as eleições é muito interessante mesmo, fala sobre, tem gente que acha assim, a partir do momento em que o candidato que eu não quero subir ao poder, fudeu, a partir do dia 1, todos os meus medos vão ser concretizados a partir do dia 1.
Sim.
Não tem nenhuma relação complexa, não tem nada. A galera da... Não, vai ser a Venezuela. Fala, meu amigo, a partir do dia 1. Ele vai voltar com tudo.
Pelo resultado, já não vai voltar com tudo. Já não voltou.
Pelo resultado do Senado. Qual que você olha e fala, cara, não vai voltar com tudo. Ah, mas então... Aí você começa assim, até mesmo o que é engraçado é isso. A pessoa que tem uma ideia apocalíptica de futuro, quando você dá indícios de que, cara, calma, ele parece que ele aumenta. Fala, não, eu estou certo. Mas se você está certo, cara, é horrível você estar certo.
Sim.
Ele acaba virando o cara da Bíblia debaixo do sovaco aqui, acreditando no apocalipse, assim. Então é engraçado isso, assim, ser muito apocalíptico, muitas vezes é porque você se sente refém das situações. Como se você não tivesse nenhuma margem de manobra e como se, sei lá, as pessoas não passaram por dificuldades, não tiverem governos de pessoas que eram contra os seus ideais, como se isso não tivesse mudado, como se você não tivesse força para mudar a sua realidade ou então, assim, esperar o processo das coisas. Não, é tudo de uma hora para outra e todo esse apocalipse vai te engolir e se fudeu e acabou. É quase isso, né?
É exatamente isso. Essa relação com o futuro, que ela não é... Ela não é existente, né? Para a maioria das pessoas é nítido isso. Faz com que daí, por exemplo, sei lá, certos momentos da vida em que o futuro se impõe como uma necessidade de você pensar nele, pelo menos, sei lá, tipo, saída da fiz o curso da faculdade, daí no último ano para sair, falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, tal, tal, tal. Ou então quando você está no emprego, de repente te demitem do emprego, você nunca parou para pensar na hipótese disso vir a acontecer, né? Se tiver, a ansiedade, né? Que é muito fruto dessa questão, dessa dimensão de não parar para pensar no futuro, nas hipóteses possíveis, né? Uma para fazer uma coisa prática, assim, para saber a quantas anda a sua capacidade de lidar com o seu próprio futuro, quanto tempo para frente você consegue imaginar a sua vida, né? O quanto você... Não precisa nem, talvez você nunca tenha parado, mas pare hoje. Fala assim, onde você estará no fim deste ano, por exemplo? né? Ou então no fim do ano seguinte, daqui 5 anos. Você vai ver que a hora que você começar a imaginar do começo, do curto, para ir para o longo, você vai ver que vai começar a ficar cada vez mais esquematizado esse futuro. Tem uma limitação, a gente tem uma limitação, a gente precisa... Tem um curso Desenvolvendo a Imaginação no...
Cara, lembrei disso agora.
No curso que eu uso essa imagem do... A tua imaginação, ela é como se fosse um farol de carro andando à noite. Se você não caminhar, ela não vai iluminar novos trechos, mas ela tem uma capacidade limitada de... Quando você bota assim, exercício necrológico, aos 90 e tantos anos, assim, meu amigo, você já foi para fantasia. Eu tenho certeza que você já foi para fantasia. Porque para imaginar 45 anos vividos, você teria que escrever uns 25 livros, uns 25 filmes, narrativas possíveis para se chegar naquilo. E você não vai conseguir. O máximo vai conseguir, tipo, talvez ter um objetivo na vida, e em função desse objetivo eu vou sacrificar muitas coisas. E aí eu vou imaginar um roteiro para tentar chegar lá. E de acordo com o que vai acontecendo, eu vou me adaptando do jeito, do jeito que dá. Uhum. Então é muito difícil imaginar o longo prazo, ainda mais no Brasil. Porque não, se a gente está numa outra sociedade, esse processo é natural, comum, e as pessoas estranham quem não faça. Se você mora numa Alemanha, se você mora em Portugal, nos Estados Unidos, dá para você conceber que o país vai permanecer mais ou menos a mesma coisa por mais 50, 60 anos. Então você consegue imaginar o seu caminho ali. Agora, no Brasil, em que cada eleição é apocalíptica, parece que tudo vai se perder, tudo vai se mudar, ou então aquilo que planta você não colhe, ou você tem que tirar o máximo possível no instante que você está... Você não pensa no futuro, né? O curto prazo acaba ficando muito decisivo, né?
E é interessante o que você falou, porque nesse mesmo curso, Desenvolvendo a Imaginação, que o Chico faz, a última aula é aquela aula que você narra a última cena do filme A Última Ceia.
A última noite, the 25th hour.
Na última aula, ele narra a última cena do filme A Última Noite.
É isso aí.
E o que acontece é, ali no filme, ele começa, o cara tá indo, vai ser preso, e o pai fala, não, foge, né? Foge. E o pai começa a falar, né?
Imaginar tudo direitinho.
Imaginar tudo direitinho, e de repente a imaginação começa a ficar abstrata, entendeu? Começa a ficar abstrata, esse tipo de coisa. É muito frequente isso que o Chico falou do... Imagina daqui um ano, daqui 2 anos. Vou dar um exemplo para você, grande público, naufragado nos relacionamentos. Daqui um ano, né? Ah, eu queria estar... Ou então assim, como é que você imagina o futuro? Casada com filhos. Mas isso é muito abstrato ainda. Você tá solteira, sem perspectiva.
Você tem um sonho.
Você tem um sonho. E assim, beleza, que bom que você tem esse sonho. Tá, tem esse sonho. Podia ter, ser CEO de uma empresa, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas você precisa olhar e falar, tá, se eu tenho esse sonho e esse sonho me parece a coisa mais importante, o que eu vou fazer até esse ano? Às vezes, o que você vai poder fazer é assim...
Quais são as etapas para chegar lá, né?
Eu preciso conhecer pessoas. Vou precisar conhecer alguém. Pessoas. Preciso conhecer alguém. Preciso sair mais. Preciso emagrecer. Preciso, sei lá, ficar mais... conhecer em grupos de interesses, né? Ir na igreja, eu preciso me movimentar aqui. O final do ano...
E de que forma você quer isso, né?
É,
você quer casar e ter filhos no casamento? Ou você quer já dar e resolver o problema?
Pode ser.
Você também, ué.
Entende? Ou você pode jogar assim, que até o final do ano. Se até o final do ano aparecer o sujeito, a partir de então eu vou pensar na hipótese de, né, fazer a carreira solo, enfim, qualquer coisa do gênero. É esse tipo de coisa. Porque muitas vezes o que acontece com essa imaginação que a gente está falando do futuro é que você então imagina, assim, né, como eu falei, tem uma família. Ou então hoje em dia, né, a mudança de carreira aí com esse boom aí de terapeutas, psicólogos, todo mundo quer sair de uma carreira e entrar na outra. E o que acontece assim, o que você quer no final do ano? Não, meu grande sonho é ser psicólogo. Eu tô falando final do ano. O que dá para fazer até o final do ano? Às vezes até o final do ano é assim, deixa eu ver se esse sonho é viável. Até o final do ano eu vou ver se é viável.
Uhum.
Então a partir do ano que vem eu começar a fazer. Até o final do ano eu vou mapear minhas possibilidades para então ver se realmente esse sonho que eu tô falando agora é possível. Só que acontece o quê? A gente fica nesse mundo projetivo. A gente fica jogando lá longe, ou então fica essa coisa esquematizada, ou então fica uma coisa assim, tipo, etérea, entendeu? Ser um grande homem, eu quero mudar o rumo da nação. Você fica não ajuda,
mas pode ser só um começo para você começar a imaginar, mas o trabalho da imaginação ele é muito mais material e concreto do que você possa imaginar. Não é um se deixar levar pela criatividade, né, e ficar desenhando cenários, não.
Eu acho que o que fudeu a imaginação é quando a galera começou a colocar imaginação como se fosse algo infantil. O reino da imaginação.
É, sim, a coisa da criatividade.
Você já pensa em unicórnio, coisa você já pensa o Caé.
Não, a imaginação ela é muito cognitiva, ela te traz um conhecimento antecipado das coisas. Por exemplo, esse exemplo da a mulher, então, quero casar e ter filhos. Então, ok, esse é o teu sonho. Beleza. Então, você quer ter filhos dentro de um casamento. Só de você colocar isso, você já consegue... Já vai para a realidade concreta. O que, que vem primeiro?
O adversário.
O casamento.
O marido.
Então, filhos virá depois... Então, a etapa final vai ser filhos desse teu sonho. Já percebe como não pode ser o sonho da vida inteira. Porque se você já está botando meu sonho é ter filhos, os filhos vão crescer depois nos 15, 16 anos, eles vão para a vida e aí a tua vida ficou só para ter filhos. É pouco, mas enfim... Botou teu filho, bota casamento antes. Então, ok, casamento. O que eu preciso, né? Preciso ter casar com alguém. Preciso ter uma pessoa. Ok, que pessoa eu quero? Qualquer uma que me queira. Eu vou ter uma lista de requisitos. Não vou. Eu tenho namorado, não tenho namorado. Percebe que você vai quebrando. O longo prazo vai ficando como uma espécie de...
Norte.
De farol mesmo. Para chegar lá, eu tenho esse objetivo. Porque se você não deixa isso claro nos relacionamentos que você tem agora, você não tem um critério para poder ter um relacionamento. Porque você não vai começar a namorar uma pessoa que não quer ter filhos. Né? Você já vai eliminar isso de cara. Né? Mas vai pro sujeito. Fala, bom, muito bem, você tem que conhecer a pessoa. Fala assim, como é que faz para conhecer a pessoa? Aí já vamos pro mais próximo. O que você está fazendo para aparecer para a vida, né? Para procurar as pessoas, para estar no Tinder, não tá, tá ali, tá, não tá, nananana. Você já começa a ter que lidar com as coisas. Percebe como a coisa do filho já ficou bem distante. Bem distante.
Fora aquelas questões assim, né? Pegando a questão do filho. Isso se você conseguir ter filhos.
Exato.
Porque também é um...
Exato. Você tem que sempre ter a possibilidade que sim. Uma coisa é desejar. Outra coisa é controlar o processo para chegar lá. A outra é se vai acontecer mesmo. Entendeu? Isso é uma das coisas que no desenvolvimento da imaginação a gente fala assim, a tua imaginação ela é moldada, ela é conduzida pelo desejo e pelo temor. Entendeu? São as duas coisas que conduzem a imaginação. Então você deseja um monte de coisa, quando a imaginação não é educada, você fica devaneando nos teus desejos. Em geral, quando você deseja muito e fantasia, é dali que virá o motivo para você temer que isso nunca aconteça. E aí você começa a imaginar, para não perder aquilo, você começa então a imaginar de acordo com o medo de que aquilo seja ou tirado de você ou que você não vai conseguir. E aí é esse medo que você começa a se sabotar, no final das contas. No exemplo do filme, o que tá na aula, trazer um resuminho daquela aula. No final do filme, o pai está levando o filho para uma prisão, uma penitenciária. Ele foi preso. Eu não estou dando spoiler porque isso já é a primeira cena, você já sabe que é isso que aconteceu.
É, né? Até por isso que o filme chama A Última Noite.
A Última Noite. A Última Noite do cara antes de ir para a cadeia. E o pai está levando o filho e no caminho do carro... O pai é pai, ele não quer, ele não deseja que o filho vá para a cadeia. Ele tem medo do que o filho vai viver. Então ele começa, deixa o desejo dele, né, de proteção do filho falar mais alto, e ele começa, filho, dá para ter um outro destino, dá para ter um outro futuro. E aí ele começa a imaginar, olha, se você fugir agora, eu vou te levar para uma cidadezinha, a gente vai parar num bar, a gente vai fazer um ritual de despedida, você vai para tal lugar, você vai usar um outro nome. O pai começa a imaginar tudo de uma maneira muito concreta. É maravilhosa a imaginação do pai, porque ela é extremamente cognitiva. Ele vai passo por passo pensando, imaginando a coisa direitinho. Justamente por isso, ele foi indo mais longe no futuro. E aí ele percebe assim, que futuro meu filho terá sendo um fugitivo eterno? Porque o pai coloca a premissa da vida nova do filho. Não pode entrar em contato com o pai, não pode entrar em contato com a namorada,
com a esposa
antiga, né, a esposa antiga, não pode entrar em contato com os amigos, tem que literalmente nascer de novo. E aí ele percebe que o filho teria uma vida de merda, porque seria uma vida, por mais que ele fosse construir novas relações, ele teria sempre um passado que ele não poderia nunca ser honesto e sincero o suficiente com as pessoas. Chega um ponto em que o pai percebe que aquilo que ele deseja fará mais mal para o filho do que ele passar aquele ano preso, que era acho que um ano preso que ele ia fazer. Aí o que o pai faz? Como o desejo é maior do que qualquer outra coisa, ele começa a fantasiar. Então ele começa a dar a imaginação do pai vai dar saltos temporais. Não, não vai acontecer. Não, uma hora a tua namorada vai voltar. Falei, opa, mas... o senhor mesmo falou que não era pra entrar em contato. Aí vai aparecer um monte de filho. E é legal no filme porque ele começa a ficar todo de branco, vestido.
É, as coisas começam a ficar meio...
Muito fantasiosas.
Filtro do sonho, sabe? Filtro de sonho, assim? Fica um negócio meio... Filme antigo, daí aí você vai ter muitas famílias, aí você vai ficar rico, aí você vai reunir toda a sua família e você vai contar essa história e isso vai ser justificada, coisa e tal. Em nenhum momento o pai pensa no... Não, tá, talvez essa namorada depois de 3 anos já arranjou outro,
não,
entendeu?
É. Essas hipóteses não aparecem.
Ela voltando, eles estão procurando um fugitivo, na hora vão descobrir, ele vai ser preso e vai ser pior... Essa história justificada, ele não pensa que você, como grande patriarca, vai contar essa história. Ele acha que todos os filhos vão olhar pra ele e falar: nossa, pai, que história. Não vão olhar e falar: você é bandido, pai. Porra, como é que você...
Como é que você faz um negócio desse, cara?
Enfim, ele começa a devanear mesmo, assim, né? Então muito interessante realmente esse processo da imaginação, né?
Porque daí ela acaba te conduzindo, né? De acordo com o desejo de terror. Se você tem um certo... Não é, você tem que perder o medo de imaginar o pior, vamos dizer assim. Então você botou um plano. Você, quero ser mãe com filhos. Ok. Então você sabe mais ou menos qual é o rumo que a coisa tem que seguir. Imagine se não der certo. É. Porque a mulher que você... Não consigo conceber, minha vida não vai ter sentido. Assim. Não é possível que a sua vida só possa ter sentido se você for casada com filhos. É. Não é a única hipótese possível de felicidade nessa vida.
Que é o que a gente fala no clube do seriado do Walking Dead.
Do Walking Dead.
Acontece um apocalipse. Ai, não vai acontecer um apocalipse zumbi. Ué, mas vocês estão morrendo de medo de acontecer uma Venezuela, tem uma crise econômica, tem uma pandemia. Se você assistisse antes de 2020, se você assistir um seriado chamado Pandemia, você fala: nossa, que louco, hein? Imagina se acontecesse um negócio desse.
Que maluco, né?
Então, assim, você tem que.
Do jeito
tem
que tá, imagina... assim, o planeta dos macacos é verossímil já. Do jeito que tá. Você não duvida que o macaco começa a aparecer com inteligência artificial?
Domina o mundo? Eu não duvido nada. Não duvido nada. Matrix disso. Também tá.
Também.
Aquele Animatrix. Você assiste Animatrix, você fica com medo, cara. Que as máquinas começam a ter inteligência artificial, aí os homens se revoltam contra as máquinas sozinhas se regulam, cria o reino das máquinas, o reino dos homens, aí tem a briga, aí a máquina domina a porra toda. Começa a olhar e fala: caralho, isso aqui não é tão difícil.
O Exterminador do Futuro 2, a Skynet, é muito as big techs hoje em dia.
É, não é. Você começa a olhar assim. Mas nesse sentido, assim, né? Voltando pra... Volta. Você tem que olhar e falar: tá, eu preciso de arranjar alguém. Aí você precisa ser realmente sincero. O problema da imaginação é que muitas vezes a imaginação é compensação emocional. Sim. Entende? Você quer acreditar que o que você está fazendo será eficiente para seu plano. E mais, o que é o problema? Tem muita gente que está apostando num caminho, tipo: ah, beleza, preciso arranjar alguém, então eu vou na academia, vou começar a sair. Esse plano ainda é eficiente. O problema é a pessoa que está em casa e o plano dela é rezar para Deus. Entende? É problema rezar pra Deus? Não. Mas você tem que fazer a sua parte, né, minha senhora, meu senhor?
É o famoso meme do poxa, Deus, nunca... Todos que eu mandei, você não quis.
É. Ou então aquele meme do tipo: deixa eu ganhar na loteria, Santo Anjo. Deus, Santo Anjo desce, falando: onde é que você tá indo? Eu tô indo jogar na loteria, né? Porque se você quer ganhar na loteria,
alguém
não
tem
joga.
Que jogar nessa bagaça.
Então, também tem isso. Muitas vezes você tem um objetivo como esse, que é um objetivo muito complexo. Você não tá percebendo que ele tem etapas. Uhum. Na melhor das hipóteses, você está apostando em uma etapa e ela pode não estar sendo eficiente, e você não tem coragem de reavaliar porque vai dar muito trabalho, porque eu não quero pensar nisso, porque pensar nisso me machuca, ok? Ou então a sua escolha está sendo ineficiente, completamente ineficiente. Até no curso na confraria lá, o Princípios e Fundamentos da Paquera e Azaração, gravei aquele curso, deu um boom de namoros na confraria, porque os caras olharam e falaram: puta, é verdade. As meninas também. A primeira coisa que eu falo é disposição. Nesse âmbito emocional. Disposição. Você não está disposto, até falo no... A primeira aula é: pede para sair. Você não está disposto a conhecer gente, coisa e tal. Você está aí... Então sai desse curso. Esse curso não é para você. Mas a questão é essa. Você tem que olhar e falar: ah, entendi. Eu quero ter uma família lá na frente. Então talvez o que eu tenha que fazer agora é ir para academia, porra.
Sim.
Talvez o que eu tenha que fazer agora é fazer novos amigos. Ai, mas eu odeio fazer novos... Não era assim que eu imaginava encontrar o... Cara,
você nem imaginava, você queria que aparecesse aqui.
Exatamente. Então, esse tipo de processo, por isso a gente falou no começo, o processo imaginativo, ele tem que partir das suas circunstâncias concretas e você tem que enxergar como um farol esse próximo quilômetro, sei lá, esse próximo trecho da sua vida. Se não fizer isso, aí você tá naufragado, entende?
É, não, e você tem que ter uma noção de... Faça o experimento, há quanto tempo você consegue imaginar a sua vida, em como ela estará. Né? E aí, já, só de fazer, você já vai começar a perceber: nossa, minha vida não tem sentido, não estou fazendo o que eu quero. O medo de fracassar já vai fazer você parar de imaginar na hora. E esse é o problema. Entendeu? Quando você está imaginando, seja o melhor, seja o pior, não está acontecendo nada. Nem o melhor, nem o pior está acontecendo. Você só está imaginando. E é por imaginar que você consegue perceber se o melhor é realmente factível de ser alcançado e também de como enfrentar caso o pior aconteça. Para quem é cristão e católico, tem que fazer a meditação da morte o tempo todo. Não tem? Não tem tal do Memento Mori? Não tem o que fazer?
Até a Nath Marx falou ali, ó. É aquela coisa, né? Memento Mori.
Memento Mori. O que, que é o Memento Mori? O que, que o Memento Mori faz? Você vai imaginar você morrendo. Você vai morrer. Entendeu? Na hora que você bota e perde o medo de imaginar isso, você começa a botar o pé na realidade mesmo. Porque você vai morrer. Você não tem tempo. Entendeu? Opa, pegar um equivalente, né? Mulher quer ter filhos. Tem um tempo pra isso acontecer. E se não acontecer nesse tempo? Não consegue nem imaginar. Não consigo imaginar. O medo é tanto que a própria imaginação já não trabalha a favor dela.
Uhum.
Entendeu? Aí é óbvio que vai gerar ansiedade. É óbvio que a cada possibilidade de um novo relacionamento, mais do que um relacionamento começando, você já está colocando o carro na frente dos bois, porque você já está pensando nas crianças que vão nascer. Entendeu? Mal começou o relacionamento a acontecer, porque você na imaginação não encara os teus medos. Encarar os medos e pensar o pior que pode acontecer não é fazer acontecer, entendeu? Não é um xamã.
Uma coisa que eu falo, a imaginação ela cria imagens, certo? Na sua cabeça.
Sim.
Imagens possíveis. Memória também cria imagens possíveis. Raciocínio também cria imagens. O que acontece que o Chico tá falando é o quê? Você imagina e o sentimento vai junto. Né? O exemplo. Um exemplo que eu sempre dou, assim, pra criar um choque. Imagine que sua mãe morreu, ou seu pai morreu. Seu filho morreu, pra quem tem filho, isso é horrível.
Sim.
Nessa hora a imaginação vem junto, você sofre por antes. Meu Deus, não, eu não quero.
Você não quer nem continuar imaginando.
Não quer nem continuar. O que você tem que fazer é fazer esse exercício. Ai, que coisa mórbida. Foda-se. Fazer esse exercício até você imaginar a situação e falar, cara, ia ser muito foda. Até o teu sentimento ficar na boa. O teu sentimento de hoje, eu imagino isso, eu imagino aquilo, eu imagino aquilo. Eu tenho dois filhos pequenos, tava conversando com uma paciente. Pô, imagine se o filho vira do avesso, vira igual o satanista de pranchinha ali.
Sim,
do bem. Né, o coach do Cramunhão.
Não tem controle nenhum.
E, cara, eu não sei. Cara, ia ser uma merda. Caralho, eu ia ficar, mas eu tenho que imaginar. É uma possibilidade, infelizmente, é uma possibilidade. Até pior. Meu filho pode ficar pior que isso, né? Sem precisar mexer com essas merdas. Eu tenho que imaginar isso e eu tenho que pensar, puta, ia ser uma merda. Não tá acontecendo hoje. Meu sentimento, ele não precisa acompanhar. Nossa, Deus o livre, que me dá até uma agonia, né? Ou mãe de menino. Imagine chegando ele com a primeira namoradinha. É. Mãe de menina,
e
chegando
é
o primeiro namorado.
Piriguete daquela.
Aquela piriguete. Ai, meu Deus. Nossa. Imagine. Ai, meu filho.
Eu não criei meu filho pra isso.
Gente, é só imaginação, entendeu? É quase como se você fosse uma criança. Quando você sofre desse jeito, é como se você fosse uma criança na cama, olhando pro armário e falando, tomara que não tenha nenhum bicho papão. Entende que isso é uma dinâmica infantil, uma dinâmica emocional infantil.
Infantil.
A imaginação, quando a gente fala de imaginação, o problema é esse. Ah, ou então é o catastrofismo, né? Você vai pro imaginar as coisas ruins. Não, caralho. Imaginar todas as possibilidades, boas ou ruins, para você avaliar as possibilidades do que você quer e ver que aquela frase que eu repito dia e noite, só corre o risco de dar certo quem corre o risco de dar errado, entendeu? Para eu analisar os riscos, bons e ruins.
E não só, a imaginação ela é cognitiva, porque quando você imagina o pior, ela automaticamente faz você imaginar como você vai lidar com aquilo. Ou como você vai evitar que algo...
Sim.
Você tem um plano de, sei lá, você quer montar uma empresa, você tem um plano de trabalho, tudo mais, pesquisa. Você começa a imaginar os passos, você também já começa... A própria imaginação já começa a dizer, cara, se você quer isso, você precisa também lidar com aquilo. A imaginação começa a jogar a teu favor com relação a isso. Aí você vai enfrentar os obstáculos, as adversidades, de uma maneira que você consegue prevê-los. E ao prevê-los, vários você já consegue evitar que eles aconteçam, porque você já se antecipa a várias dessas possibilidades, entendeu? É praticamente como você organizar uma agenda, entendeu? Você tem os compromissos da semana, você tem a semana nos horários. É óbvio que você vai tentar organizar isso da maneira que fique melhor para você poder aproveitar o tempo de todas as coisas. Não vai de qualquer maneira. Qualquer coisa na tua vida, a imaginação, ela vai te... Você encarar os sentimentos que ela necessariamente... Porque a imaginação ela é uma faculdade afetiva. Ela vai te afetar, portanto, qualquer imaginação que você crie, né? Qualquer imagem que você crie vai te afetar sentimentalmente falando. Se você não se deixa só guiar pelo sentimento, mas você encara ele e tal, o que que é o meu maior medo da minha vida? Ou não é? Né? Calma, se aparecer isso, o que que eu faria? Né? Esse mesmo, assim, por exemplo, meu filho morreu. Puta, não consigo nem imaginar como é que vai acontecer. Será mesmo? Será mesmo? Tipo, aquelas coisas que eu tô fazendo. Ah, chega em casa, tua mulher tá dando pra três. não sei o que eu faria. Será mesmo? Será que você, imagina, conhecendo você e entrando. Você acha que você ia pegar uma faca, um taco de beisebol?
E assim,
você ou você tem... ia fechar a porta e ia chorar na escada, esperar acabar?
Ou então aquela coisa assim...
Entendeu?
Você,
é difícil
você e você tem referências de coisas como essa que aconteceram. Você tem referências de pessoas que perderam filho na música, na literatura. Você tem, isso tá dentro da sua cabeça. Você tem referências de pessoas que pegaram... Né? Como você tem referências de pessoas que morreram. E a gente tem várias referências. O problema é que a gente prefere algumas... do que outras, e aí essas algumas ficam as queridinhas, né? Até na Masterclass de Ansiedade, já que a gente tá falando de futuro, é bom falar de ansiedade também. Sim. Na Masterclass de Ansiedade eu falo, a mente ansiosa faz algo, que é o quê? Em vez de imaginar todas as possibilidades, uma possibilidade a mente ansiosa deseja, que é o que a gente tá falando aqui. E em vez disso virar uma possibilidade, isso vira uma necessidade. Isso é um problema gigantesco. Quem quer ter filho, em vez de se transformar numa possibilidade de ter filho, se torna uma necessidade. Tem que acontecer.
Tem que.
Aí, meu amigo, fudeu a vida, entendeu? Aí
é abraço pro gaiteiro.
Aí, fudeu.
É abraço pro gaiteiro. Entendi. Ou seja, a gente falou tanto de imaginação, mas é, falou de futuro, você está falando desse processo. A educação da imaginação, ele é um negócio que deveria acontecer meio que naturalmente no nosso processo educacional. Toda criança ela tem um processo de educação da imaginação, né? Mas acontece que o esquema de... Precisa de escola, né? Ele vai esterilizando a imaginação das crianças, né? Porque a imaginação é feita para, no sentido de preciso passar na prova, preciso passar de ano. Quem é que faz um plano de vida com essas crianças? Quem é que bota as coisas numa perspectiva mais ampla do que você quer? Fica só sonho, o que você quer ser quando crescer, no sentido que curso você quer ser, que tipo de profissional você quer ser. Nunca se trabalha com o sentido que pessoa você quer ser, né? Que abre uma dimensão... que é uma dimensão de formação de personalidade, de busca de virtudes, no final das contas, né? Que é uma dimensão que foi amputada do cenário, né? Contemporâneo, de alguma maneira, e ela tem que ser recolocada através do trabalho da imaginação. Por que pegar as camadas da personalidade, por que, que as camadas das 9, 10, 11, 12, elas são as mais abstratas para todo mundo? Por falta de imaginação, entendeu? Uhum. Aquelas das 7 até 8... tá em torno de você o tempo todo. As pessoas estão dando esses exemplos. Você tem imagens dessas pessoas, né? Tipo, teu pai, os pais, por exemplo. Já estão lá na... Você sabe mais ou menos o roteiro daquilo tudo.
Dinâmica da camadinha 4, né?
Essas coisas. Você tem. Agora, 9, 10, 11, 12 não é um negócio que você encontra de uma maneira tão fácil assim no dia a dia. Poucas pessoas estão vivendo em virtude de algum valor superior, por exemplo. Ou de uma maneira moral, universal, como diz lá na camada 10. Ou querendo conquistar o mundo também. Não é tão fácil. Falta, então, portanto, imaginação para você saber como trabalhar com isso. Muito do futuro decorre do fato de que você não consegue imaginar esse futuro, porque você não sabe que possibilidades você pode alcançar e atingir nesse futuro, né? Às vezes a gente é muito limitado. Eu falo por experiência própria, gente. A maior parte da falta de sentido da vida que eu senti, né, do tédio vital, não foi porque a vida não tinha sentido. É por uma imaginação muito limitada àquilo que o script social e cultural estava me dando num determinado momento. Uhum. Só depois, quando eu comecei a correr atrás do prejuízo, é que foi se abrindo dimensões. E aí até eu consegui imaginar que eu pudesse fazer aquilo, etc. Então, já foi um parto gigantesco, né? Então, quando a gente fala de futuro, o quanto você consegue imaginar de um futuro? Você consegue ir num longo prazo, efetivamente falando? Ou você para no médio? Ou você para no curto prazo? Ou você não vai nem para o curto prazo. É só imaginação de dedo no cu e gritaria. Entendeu? Se não der 22 ou 13 na eleição, ferrou tudo. Só vai até aí.
Daqui até o segundo turno é só noites mal dormidas, entendeu? Não, e um exemplo disso, né? Já foi amplamente comentado aqui no chat, que a Camila Fernandes, oi Cami, ela fala aqui. Já aconteceu o apocalipse da falta de homem. Se já aconteceu o apocalipse da falta de homem, então várias questões, se você quem concorda com isso, que eu acho que é a maior... Então assim, você não dá para esperar que funcione com 1930. Não existe mais isso. Você tem um apocalipse da falta de homem, isso é constatado. As regras já não são mais as mesmas. É igual um Walking Dead, já aconteceu o apocalipse da civilização. Não dá mais para esperar que a descarga funcione, que tenha Wi-Fi e que eu vá no mercado e tenha comida.
iFood.
iFood, tá, não vai ter. Então aí você tem que começar a agir de acordo com essa percepção. Então realmente foi constatado na minha vida ou aqui.
Quais são as opções? Vamos abrir o leque.
Quais são as opções? Apocalipse de falta de homem. Então tá, você tá sofrendo isso, apocalipse de falta de homem. O que a mulher nesse sentido vai ter que fazer? vai ter que ser criativa, vai ter que baixar expectativas.
Né? Ou vira lésbica logo de uma vez e pronto. Se tem o apocalipse de homem é porque tá abundando mulher. Vira, joga pro outro time. Não dá pra ser por quê?
É uma possibilidade.
Não
é que
não.
É uma possibilidade.
Não é? Adota uma criança.
Vota 13. Por que não?
Por que não? Mãe de pet.
A criança que você quis dizer era o pet, né? Era
também.
Petinidade, como estamos chamando. Paternidade.
Também, por que não? Então, pode ser então que você vê. Tem essa opção, não tem? Não é fácil se imaginar.
Hoje em dia é fácil.
É fácil, não é tão difícil assim. Mas, primeiramente, ou pra você ver, não, Deus livre, isso não. Então, ok. Então, essa possibilidade tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Sobra a possibilidade do quê? Mulher empoderada. Não precisa do homem. Vou construir minha carreira e tal. Se aparecer, mas se aparecer também vai ser nos meus termos. Também não é difícil de imaginar como é que vai ser isso aí.
Que no curso de pacarização eu chamo da... Como é que é? Rainha na Torre de Marfim.
Você não vai construir isso aí? Não tem aí um monte de filme? Tem um... Qual que foi o... É o...
Estagiário.
O Estagiário e o... Também o do Diabo Veste Prada.
Isso.
Também tem esse negócio aí. Então, você tem filmes aí que você consegue ver pra onde, aonde vai dar essa opção. Não quer. Então tá. Então, digamos, outra opção. Vou entrar pra vida religiosa. Ou então nem precisa ser religioso, né? Você pode fazer um voto de se bem de castidade.
Vida leiga.
Vida leiga, casta, não vou ter mais ninguém. Entendeu? E aí você vai focar em outro tipo de desenvolvimento. Não consegue imaginar?
Você pode imaginar e falar, puta, mas não vai rolar.
Aí você pode fazer tudo isso e no fundo, falar assim, mas eu queria um homem mesmo. É isso que eu queria. Foi bom. Não sei se você quer, mas teve um apocalipse? Será que teve um apocalipse?
Aí você volta pra percepção, né?
Aí você volta pra aquela realidade que é só sentimento falando. É só sentimento.
Ah, Chico, a gente esqueceu aqui. A gente esqueceu aqui da Veia dos Gatos.
Eu não.
Tem essa opção também. A primeira opção que você deu é muito pior do que a Veia dos Gatos, né?
Eu também acho, mas vai de cada um. Eu só tô falando assim, imagine cada uma dessas coisas e você verá que a tua própria imaginação vai te dizer que você não quer isso, não quer... E que no fundo você quer homem e o discurso de que não tem homem é só uma tentativa de justificar a carência e de botar a culpa fora de você, no final das contas.
Mas entendeu? Assim, se você olha assim a perspectiva de que... Ou então assim, não tem mercado de trabalho pra mim.
Não é uma coisa.
Não tem possibilidade aqui. Você veja lá o... Como é que é o filme do Peixe Grande? Né? Vários filmes mostram isso. O cara numa cidadezinha, ele muda de cidade, vai para a cidade grande. Tem várias histórias. Hoje mesmo eu tava vendo o podcast sobre Appetite for Destruction, o primeiro disco do Guns N' Roses. O que aconteceu com o Axl Rose foi isso, da cidade pequena dele, foi pra Los Angeles, sim, morar na casa de amigo. Mas você fala, não, mas eu só quero ir com garantia de emprego. Eu falo, porra, mas daí...
Não vai rolar.
Você começa rolar. A perceber assim, a imaginação, quando ela não é acompanhada desse sentimento, não tem essas aversões, esses medos, assim, coisa e tal, a imaginação, ela começa a te mostrar que, tipo, pá, mas pra conseguir vai ser difícil. Vocês mesmo falam assim, eu quero o evento do autógrafo. Quando vocês falam isso, assim, na hora eu penso na agenda desse ano, Chico pensou na agenda dele, pô, vai ter que juntar, mas também não vai ser pra mandar pra Curitiba, vai ter que ser em São Paulo, pra ser mais interessante, pras pessoas irem, mas quem é que vai? Blá, 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 blá. Você olha e fala, cara, é complicado. Possível.
Trabalheira, tá lançado.
Trabalheira do cara. Você fala,
vamos tomar cerveja e pronto, não precisa de nada disso aí.
A gente pega os autógrafos aí, encontra a gente, no ano que vem, encontra. Nesse sentido, entendeu? A imaginação, ela vai te mostrando, você vai falar, cara, não, isso aqui é impossível. Entendeu?
Tem um caso, uma confrade, que eu acho muito interessante de parar para pensar nisso. Ela casou, estava grávida e, portanto, o futuro todo encaminhado. O marido foi fazer uma viagem a trabalho, foi atropelado,
meu Deus,
morreu. Ela só foi descobrir ligando pro hotel e é o atendente do hotel que falou, fulano não morreu. E ela grávida.
Ah, meu Deus.
Arrancou tudo, tudo. 10 anos que ela simplesmente se permitiu um monte de coisa, entendeu? Agora ela tá voltando a se permitir tentar ser feliz. O que ela tá fazendo? Assim, saindo, conhecendo pessoas, se cuidando, viajando pra lá, viajando pra cá. Já namorou um, pelo menos, aí no meio do caminho. E tá ali.
Também.
Ela quer reconstruir a vida dela, quer ter um parceiro de vida, etc. E tal. Tá na pista. Né, naquilo tudo, sem ficar reclamando que a vida não deu isso, não deu aquilo. Aí é claro que eu já tô ouvindo, escutando as pessoas. pelo menos já tem filho, pelo menos já casou.
Ah,
aí percebe que a véia dos gatos já existe, já está aí. Já é a perpétua da tieta, entendeu? Já tá olhando pela janela com aquela inveja mortal do outro negócio e reclamando
não,
da
vida assim,
o tempo todo. E isso te torna nada atraente.
Nada aquela atraente. Coisa assim, não, eu quero viver minha vida, mas enquanto eu não realizo, ninguém pode realizar a sua vida, entendeu? Ninguém pode ter uma. Ninguém pode ser mais bonita, ninguém pode ser mais. É igual profissão. Ah, pá, porque ninguém me deu orientação, porque quando eu era, meu pai pressionou pra eu trabalhar na empresa, aí eu era jovem, trabalhei. Aí agora que eu quero mudar de carreira, já tem uma galera, porque daí o mercado já tá sufocado. Que falta... Cara, enquanto você tá fazendo isso aí, é uma merda, entendeu? Em vez de olhar e falar, tá, beleza, vida que segue.
A realidade é essa, entende? Em que hora você vai parar de reclamar da vida e. E nessa coisa de futuro com relação ao relacionamento, tem uma coisa que é, você precisa ser uma pessoa atraente. Eu não estou falando de beleza física, apenas. Alguma taça. Você tem que ser uma pessoa atraente. Como é que pode ser uma pessoa atraente que você percebe já de cara que já tem um monte de ranço, um monte de defesa, um monte de não sei o quê, já foi muito machucada, já foi não sei o quê, não sei o quê. O sinal que você está passando não é de quem
é
tá
quase como se o cara quisesse comprar um carro usado e tem que pagar todas as multas e IPVA atrasado de 20 anos. O cara fala, pô, mas não vale a pena?
Não, e o cara que está vendendo, no fundo, não quer vender.
É? Ó, só dando, eu te vendo, mas o carro tem problema. Já vou dizendo agora, tá? O carro tem problema, tá batido aqui, tá atrasado 20 IPVA. Se quiser, ó... O cara olha e fala, cara, mas eu não vou comprar, né? Aí, ó, mais um que não compra. Sabe, ninguém quer comprar. Vai ficar velho, vai morrer aqui.
Mas também nem lavar o carro você lava, né? Então, enfim. Tem essas
Meus caros, falamos sobre futuro, sobre imaginação, tá? E falando sobre futuro e imaginação, eu preciso ir porque tem hoje a festa de aniversário do meu filho de 4 anos, olha aí. Quando vê. Aí tem coisa do futuro que é assim, você é surpreendido. Fala, cara, já fez 4.
Tem isso
já
também.
Fez 4.
O futuro que passou. Precisamos falar sobre o futuro que passou.
É, o futuro que quando viu já foi.
Deixar isso anotado.
Tá, já. estou indo.
Fechamos
então. Tá, e o seguinte, só pra concluir. Encerramos então a nossa jornada RSV e agora nós vamos entrar no roteiro Primeiros Passos da Maturidade. Porque você viu aqui.
Porque
se
o
não
seu
tiver
futuro
maturidade.
É este. É. Seu futuro, ou você se torna maduro.
Ou, enfim. O cai de maduro.
O futuro. Como o futuro tu? A Deus pertence.
O
futuro a Deus pertence.
Tá? Tá bom? Ó.
Beijo pra vocês.
Braço. Tchau.
Até.